Bem-vindo a mais um Será Que Pode? A sua dose de saúde, bem-estar e estilo de vida com Sávio Cardoso.
Olá, pessoal, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre as frutas, se é possível ou não incluirmos as frutas dentro de uma estratégia low carb de alimentação. Essa é uma dúvida muito frequente, principalmente porque a maioria das pessoas, quando pensa em reduzir a ingestão de carboidratos, fica bem preocupada em ter que reduzir a quantidade de frutas ingeridas no dia, seja por considerar a fruta como um sinônimo de alimento saudável, ou mesmo por um costume, por já consumir frutas com frequência e em quantidades razoáveis. Vamos antes lembrar alguns pontos que são importantes. Já falamos aqui sobre os macronutrientes em outra oportunidade e vimos que existem aminoácidos e ácidos graxos essenciais para a nossa saúde, ou seja, as proteínas e gorduras, mas não existem carboidratos essenciais. Não existe uma obrigatoriedade de consumir este ou aquele carboidrato por ele ser imprescindível para o nosso corpo. O nosso corpo sabe bem se virar com um consumo menor de carboidrato e tem ainda a capacidade de produzir energia sem que seja diretamente através da glicose no nosso sangue, seja através da utilização da reserva energética que temos nos nossos músculos e no nosso fígado, que seria o glicogênio, ou através do processo chamado gliconeogênese, gerando energia através da utilização de parte da nossa gordura estocada no corpo. Já falamos também que na low carb se defende um consumo de 50 a 120 gramas de carboidratos líquidos ao dia, que não são os carbos totais consumidos, mas aqueles que o nosso corpo pode digerir completamente e transformar em glicose. Mais facilmente, para tentar não errar, pode também tentar manter um consumo de até 20% de carboidrato no seu consumo energético diário. Claro que as frutas são ricas em nutrientes, possuem vitaminas, minerais e algumas até possuem quantidades mais importantes de substâncias antioxidantes, mas elas normalmente também são ricas em açúcares. A frutose, que seria o açúcar da fruta, quimicamente falando, é um monossacarídeo, um tipo simples de açúcar e que é altamente solúvel em água. Aí vem um outro aspecto bem importante. A maioria das frutas vai ter a característica de elevar rapidamente a glicose no sangue, estimulando o pâncreas a liberar também quantidades significativas de insulina. E a frutose faz isso de uma forma bem significativa. Há quem defenda que interfira mais no equilíbrio glicose e insulina do que a própria sacarose, que é aquele açúcar de mesa. Excesso de frutose tem relação com triglicerídeos aumentados, com esteatose hepática e com aumento na produção de proteínas inflamatórias, favorecendo o surgimento de doenças metabólicas e também cardiovasculares. Mas e aí, as frutas podem estar dentro dessa parcela de carboidratos consumidos na low carb? Se você consumir as frutas dentro da parcela de carboidratos que tem direito, até aqueles 20%, as frutas podem ser consumidas sim. Mas entendam que o tipo de fruta e, óbvio, as quantidades também serão determinantes. Todo mundo sabe que existem frutas com mais carboidrato e outras com menos, com índices e cargas glicêmicas diferentes. Se estamos falando de uma estratégia onde um dos princípios é controlar o carboidrato consumido, passa a não ser ideal escolher frutas mais ricas em frutose. Dentre tantas opções de frutas, boas escolhas seriam abacate ou avocado, morango, limão, mirtilo, amora, framboesa, kiwi, coco, maracujá, pitanga, pêssego, goiaba, cereja, acerola e ameixa. Tem ainda o açaí, que ao contrário do que muita gente pensa, ele não é rico em carboidratos, mas sim em gorduras boas. Claro que estamos falando aqui do açaí de qualidade, puro. Nada daquele açaí misturado, adoçado com açúcar e com tantos toppings que a maioria das pessoas termina colocando, de mel a frutas, de leite em pó a granola. E antes que alguém diga que o açaí puro é muito ruim, que o sabor não é legal, ele não é ruim. Ele tem o gosto característico dele. Eu, particularmente, gosto de tomar puro, apenas adoçado com algum adoçante, seja estévia ou xilitol, e quando possível misturo também com uma dose de whey. Mas só podem mesmo essas frutas? Não faz mal, inclusive, comer pouca fruta ou mesmo ficar sem comer fruta durante um período maior? Entenda que, numa estratégia low carb ou mesmo numa estratégia cetogênica, a diferença entre elas eu expliquei bem há alguns poucos episódios, lá no número 134, a ideia vai além de restringir a quantidade de carboidratos. Se busca também uma menor influência sobre a insulina produzida pelo pâncreas. Se numa estratégia low carb eu sempre escolher carboidratos de alto índice glicêmico, ou seja, que elevem de forma rápida a glicose no sangue, eu não vou estar buscando os reais benefícios que essa estratégia alimentar pode trazer para a minha saúde. Imagine uma pessoa com sobrepeso ou obesidade que come errado, come muito açúcar, farinhas, industrializados. Ela até pode emagrecer reduzindo de forma significativa a quantidade de comida ingerida, mas não vai estar cuidando satisfatoriamente da sua saúde se continuar comendo errado, só que agora em quantidades menores. Então, além de se preocupar com a quantidade ingerida na low carb, é preciso também ficar de olho no que se come. Frutas não estão proibidas na low carb, mas o rigor com o consumo precisa existir. De maneira alguma, se trata de demonizar o consumo de frutas, mas a gente, por outro lado, também precisa entender que não existe uma obrigatoriedade com esse consumo. Claro que elas têm nutrientes, mas esses mesmos nutrientes podem ser encontrados em legumes, verduras e hortaliças sem estarem agregados à frutose. Eu costumo sempre dizer que as frutas deveriam entrar na nossa dieta como eventuais sobremesas. Sobremesa a gente não come o tempo todo e nem precisa ser todos os dias. Elas podem funcionar muito bem nesse papel de matar uma vontade ou outra de comer um doce após um almoço, sem falar que passa a ser uma opção bem mais nutritiva do que um sorvete ou um brigadeiro. Fiquem atentos também aos sucos. Quando fazemos um suco, perdemos as fibras das frutas e algumas de suas características físico-químicas se perdem. Praticamente se toma água mais frutose, mesmo que esse suco seja feito da fruta in natura. Fique de olho porque, por mais que você escolha uma fruta considerada low carb para fazer o suco, você vai precisar de muitas frutas para fazer um copo desse suco. Se fizer muita questão de suco, opte pelo suco de limão, de morango ou até um mix de frutas vermelhas. Eu sei que as frutas vermelhas, que são ótimas opções por serem ricas em antioxidantes e também pobres em frutose, elas não são facilmente encontradas no nosso país, mas existem boas opções congeladas, opções de boa qualidade. Então, para finalizar, fica o recado de que as frutas não estão proibidas dentro da estratégia low carb, mas que devem ser consumidas em pequenas quantidades, eventualmente, e dentro de escolhas melhores, dentro daquelas opções de frutas menos ricas em frutose. Como eu disse antes, se você entender bem o motivo de estar fazendo uma low carb e quais são os reais benefícios que esse padrão de alimentação pode lhe trazer, aí sim você vai conseguir fazer escolhas mais conscientes e entender a importância de abdicar ou até reduzir certos tipos de alimentos, mesmo que seja algo que você tenha um prazer em consumir.
Por hoje é isso. Aproveite para compartilhar o conteúdo do episódio de hoje e não deixe de acompanhar outras dicas no perfil Dr. Sávio Cardoso no Instagram.